Conexão TCU.
Hoje vamos falar sobre investimento em fontes de energia renováveis. Assunto estratégico para o futuro não só do Brasil, mas do mundo. Conosco ao vivo, na linha, está o secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica do Tribunal de Contas da União, Manuel de Souza Neto. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Manuel, hoje muita gente está pensando aí em trocar um carro movido a gasolina ou diesel por um carro elétrico. O assunto aí de energias renováveis está na moda. A inserção em massa de fontes renováveis apresenta um desafio de estrutura, por exemplo, carregamento aí das baterias, postos para carregar as baterias dos carros, fontes para dar conta aí de tanta energia elétrica que vai ser necessária para mover esses carros, enfim. O que é que o TCU, Tribunal de Contas da União, está pesquisando sobre esse assunto?
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes. Adriano, primeiramente é importante até fazer uma caracterização. Energia renovável é basicamente aquela energia que advém de uma fonte que pode regenerar ou inesgotável e que tem como característica principal uma baixa capacidade de emissão de poluentes, né? Exato. Estamos falando aí de energia solar, vento, a energia proveniente da maré, da vazão dos rios que fazem as nossas hidrelétricas, enfim. Isso tem um papel estratégico, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico. Do ponto de vista ambiental é uma questão até muito já bem definida. Nós temos Acordo de Paris, temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são metas que a gente tem que perseguir para redução desses níveis de emissões. Do ponto de vista econômico também, a gente tem isso como estratégico, já que as fontes renováveis, elas são, por serem fontes inesgotáveis, né, no médio e longo prazo elas trazem oportunidades muito relevantes para os países que têm essa fonte em abundância e que têm tecnologia e política desenhada para fomentar essas fontes, o que é estratégico no caso do Brasil, né? Portanto, a questão da energia renovável, ela não é uma questão unicamente ambiental, mas também econômica e estratégica. Como você bem ponderou, há uma tendência mundial de descarbonização. Sim. De toda a matriz energética, né? Você retirar esses veículos movidos a motores a combustão e inserir veículos elétricos e alimentados com energia elétrica proveniente de uma fonte renovável. Porque não adianta eu ter um veículo elétrico e queimar diesel na termoelétrica para colocar energia nesse veículo, né?
É verdade.
Enfim, isso tudo demanda, é uma questão bem estratégica. Então, assim, o Brasil, ele tem um dos maiores potenciais de energia renovável do mundo. Somos privilegiadíssimos nesse sentido, né?
Agora, Manuel, quando a gente, por exemplo, viaja para algumas partes do país, como no Nordeste, vemos aquelas usinas de energia eólica, né, que aproveitam ali aqueles cataventos, né, digamos, aqueles ventiladores imensos.
Perfeito.
E muitas vezes essas usinas eólicas, ou, por exemplo, aproveitar a energia do sol, o Brasil é banhado pelo sol, tem esse privilégio.
Perfeito.
Isso muitas vezes envolve aplicação de dinheiro público, incentivos fiscais.
Perfeito.
Financiamentos de bancos públicos para para a instalação dessas usinas.
Uhum.
Existe alguma fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União para que o dinheiro público, tanto na forma de financiamento quanto na forma de renúncia fiscal, esteja sendo bem usado?
Com certeza, Adriana. Isso é uma preocupação do Tribunal. Como você bem colocou, o desenvolvimento adequado, eficiente dessa matriz limpa e renovável, economicamente viável no país, ele deve ser acompanhado por políticas públicas que desenhem de forma adequada uma política de subsídios adequada, uma política de incentivos adequada. Isso é o mais importante para o crescimento dessas fontes. Nesse sentido, o Tribunal já fez uma auditoria no ano passado, 2018, no qual constatou riscos associados ao desenho dessas políticas. E atualmente a gente está fazendo uma grande auditoria coordenada. É uma auditoria que ela está sendo realizada não só no Brasil, mas também no âmbito da América Latina e Caribe, por outros tribunais de contas dessas regiões, mas o TCU está coordenando. no qual a nossa intenção é justamente avaliar essas políticas para o desenvolvimento sustentável dessa matriz limpa e renovável, se os atores que atuam nessa política atuam de forma coordenada e coerente, e se há instrumentos ou estratégias destinadas a adaptar esse setor, o setor elétrico, às características das fontes renováveis. Já que as fontes renováveis, elas apresentam características e particularidades, principalmente a chamada intermitência, que uma vez não bem preparado para recebê-las, você pode ter desafios que ou aumenta o custo ou você pode simplesmente não implantá-las. Né? O que eu estou querendo dizer, por exemplo, a usina eólica e a solar, a gente não tem um controle, por exemplo, sobre a quantidade de vento e a quantidade de sol. Então a gente precisa modularizar essa energia de forma que ela chegue ao consumidor e atenda a demanda final, de ponta do consumidor. A gente tem que estar bem preparado para isso, isso precisa de política, precisa de investimento, precisa de uma regulação bem eficiente.
Nós falamos aqui no começo da entrevista, Manuel, sobre o carro elétrico, que é uma coisa aí para o futuro, se bem que já há modelos sendo comercializados aqui no Brasil, mas a gente poderia apontar outros, digamos assim, benefícios para as pessoas com incentivo aí a fontes renováveis de energia. O que a gente pode falar de benefício para a população com incentivo e também com a fiscalização adequada dessas fontes renováveis?
Perfeito, Adriano. Bom, a energia renovável, como a gente falou, ela tem um caráter estratégico ambiental, é uma questão para as gerações futuras, isso é importantíssimo, né? Mas ela tem um caráter também econômico, né? As fontes ambientais hoje elas são altamente competitivas em termos de tarifa. Hoje a gente tem a capacidade de ter leilões de energia de usinas eólicas e solares que competem, né, e às vezes são mais baratas do que energias provenientes de fontes fósseis. Isso é importante. Então, para o consumidor, agregar esse benefício da diminuição do custo dessas fontes à sua tarifa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que talvez é o mais importante, é que o desenvolvimento de tecnologias adequadas, por exemplo, painéis solares, com a disponibilidade inesgotável do recurso solar, que está aí para todo mundo. O consumidor hoje ele pode produzir a sua própria energia e ele pode exercer um papel ativo no sistema elétrico. Ele pode agora, além de consumir sua energia, pode vender essa energia para o sistema. Okay. Isso desloca o consumidor de um papel passivo para um papel ativo e o torna um agente fundamental no desenho dessa política pública setorial, fazendo com que ele possa dividir, né, junto a esse gigantesco mercado, que é o mercado de energia elétrica, os benefícios desse mercado. Isso é uma questão excelente para o consumidor.
Nós estamos conversando com o Manuel de Souza Neto, que é secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica do Tribunal de Contas da União. Manuel, chegou aqui uma pergunta de um nosso ouvinte, o Narciso Queiroz, ele é de Natal. Quando fala de energia renovável, fonte renovável, muitas vezes a gente se esquece que a gente tem aqui uma fonte que é muito assim, abundante em nosso país, que é o álcool, combustível, o etanol. E ele fala aqui, o Narciso faz uma pergunta interessante sobre esse tema de energia renovável. Por que o Brasil não incentiva o uso do etanol como combustível, já que também daria trabalho no campo, que ao contrário, retira qualquer incentivo quando aumenta o preço da gasolina no mercado internacional, aumenta também o etanol. O TCU também tem fiscalizado essa questão da cadeia de produção do etanol, que é uma fonte renovável que está aí, está presente, mas eu concordo com o Narciso, quando aumenta a gasolina, aumenta o etanol também. Por que isso acontece?
Perfeito. É uma questão de política, né? Uma questão de desenho da política energética nacional, e que ela está muito atrelada com um desenho relacionado à questão de subsídios ou não a esse setor. O setor de etanol ele é extremamente importante para o país. Tanto é que, por exemplo, nessa questão de inserção de carros elétricos, há uma discussão bastante estratégica se o país deve migrar abundantemente para o carro elétrico ou para o carro a movido a etanol, que tem a capacidade de gerar muito menos gases de efeito estufa em relação à gasolina, né? Já que esse recurso para a gente ele é abundante. A questão do etanol é que também a gente concorre, o etanol ele é um recurso abundante, mas ele concorre também com o açúcar que é produzido junto Sim. a ele, você tem o açúcar sendo produzido, e ele concorre também com questões e pressões globais, é uma questão mais sistêmica. É só lembrar que na época em que, antes do pré-sal, em que o país estava divulgando muito a questão do etanol, as pressões internacionais sobre o país em relação à área de plantio foram muito grandes. Então é uma questão um pouco complexa do ponto de vista geopolítico.
Manuel de Souza Neto, muito obrigado, viu, pelas explicações aqui sobre essa questão importante de energias renováveis. Agradecemos a sua participação e até uma próxima oportunidade.
Tá, joia. Muito obrigado, Adriano. Obrigado a todos os ouvintes.